Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno que está falando. Antes de você ouvir esse programa, eu deixo um aviso aqui que o meu áudio nesse episódio, eu não sei porquê, durante a gravação, ele ficou meio estourado. Então, nada que vai prejudicar a sua experiência com o episódio de forma geral, porque a maior parte da fala é do Felipe e o áudio dele está redondinho. Fica aí um alerta e prometo que nas próximas vezes não vai voltar a acontecer. Muito obrigado e bom podcast. Período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o quanto você conhece sobre a música medieval? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio, episódio 54 aqui do Medievalíssimo. E hoje, como vocês viram aí na abertura, nós vamos falar de um tema que me é muito caro, não apenas sobre o período medieval, mas com toda a história aí. Eu sou um grande admirador de música, gosto pra caramba de música. Uma das minhas frustrações na vida é que eu sou um rockstar frustrado. Para quem é meu amigo, para quem me conhece, sabe que eu adoraria ter uma banda de rock que fosse grandiosa o suficiente para eu não fazer nada, para eu exigir toalhas brancas no meu show. E para isso, eu vou receber direto lá de Brasília o professor Felipe Pessoa. Olá, Felipe, tudo jóia com você?
Olá, Bruno, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. E olha, eu sempre digo que nunca é tarde demais para iniciar tanto o aprendizado musical como uma banda de rock.
Exatamente. Eu sou um baterista frustrado, né? Eu tentei uma época, quando eu era mais jovem, aprender a tocar bateria, mas não foi. Não foi que eu era ruim, né? Porque eu sou muito indisciplinado. Então, eu não tenho essa disciplina toda para poder estudar e tal. Mas, por exemplo, na pandemia, que uma coisa que me interessou muito é teoria musical, né? Uma coisa que um campo que não conhecia, eu resolvi estudar meio que por conta própria. Aí eu baixei um softwarezinho, né, para fazer música em casa, que é basicamente o Fruity Loops, né? Acho que quem já conhece aí de produção musical conhece um pouquinho. E eu saí até que ser umas coisas interessantes, assim, sabe? Aí acho que quem sabe aí no futuro, se der errado esse lance de ser professor e podcaster, virar DJ.
Ou pode dar tudo certo junto. Vamos falar assim,
pode dar tudo certo junto. Exatamente. Então, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre música medieval, sobre como que a música medieval, qual que era o papel da música medieval na sociedade, qual os instrumentos, qual que é o local da música medieval na história da música e como se faz a criação de música medieval. Porque hoje em dia, se a gente tem esse aparato técnico, digamos assim, técnico teórico, de conseguir recriar certas coisas que, por exemplo, há 100, 150 anos era impossível. E se você gosta aqui do Medievalíssimo, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Nós estamos principalmente no Instagram, tem no Facebook também, mas o Facebook está com uma morte lenta e horrível, né? O meu público, muito qualificado, diga-se de passagem, ele não vai mais lá, então segue a gente no Instagram. Lá no @medievalíssimo. E se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, manda um e-mail pra gente lá no medievalíssimo@gmail.com. E no link desse episódio, nesse episódio ou no site onde você estiver ouvindo, você consegue um link para o grupo onde os ouvintes aqui do programa interagem, conversando, mandando dicas de leitura, falando mal das provas por aí que não falam de temporalidades recuadas, né? Eu estava conversando em off aqui com o Felipe, que eu fiz um concurso e das quase 20 questões que tinha sobre história, tinha uma questão de temporalidade recuada. Quase que eu mandei uma carta para a organização para pedir a anulação do concurso. Mas enfim, entra aí no Medieval Lovers, que o pessoal lá conversa bastante, interage, é bem interessante. E se você quer que esse podcast continue no ar, pense em nos financiar. Para isso, você tem duas formas básicas. A primeira é doação direta, seja através dos Pix, do Pix, né, da chave Pix, ou do PicPay. Para isso, a nossa chave Pix é medievalissimo@gmail.com e a nosso user lá no PicPay é o @medievalissimo. E a outra forma, uma forma mais constante, mais perene, você tem aí um dinheiro sobrando no seu orçamento doméstico, não vai deixar de comprar leite e pão para financiar aqui, né? Entra lá no apoia.se/medievalissimo e comece a nos apoiar a partir de R$10. Cada faixa de financiamento tem os seus prêmios, tem a sua premiação e tem também conteúdos a mais, dependendo da faixa que você tiver. E quanto mais a gente recebe lá no Apoia-se, mais aqui o podcast vai produzindo. Então, se você tem uma graninha sobrando no seu orçamento, não vai te fazer falta, ajude aqui o Medievalíssimo. Felipe, eu sempre começo aqui os programas fazendo uma pergunta barra provocação para os meus entrevistados e entrevistadas, que acho que é uma pergunta que todo mundo que um dia ou trabalha com Idade Média, ou quis, ou já quer trabalhar com Idade Média, ou simplesmente gosta desse período. Medievalíssimo, apesar de ser muito específico, ele tem público que não é da história, tem de tudo aqui. Então, por que isso daí, Idade Média?
Bruno, eu acho essa pergunta fantástica. Eu acho que ela tem sempre uma questão que envolve o fazer historiográfico em princípio, logo de cara. Por quê? Fazer história é ter uma ampliação de mundo, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em história, muito mais do que a gente pensar em adquirir datas, acumular informações, é entrarmos em contato com alteridades, entrarmos em contato com experiências que ocorreram em outros momentos, vermos, né, acho que uma forma como várias sociedades atuaram, né, e existiram no tempo. Isso ajuda a gente tanto a aprender, a gente se perspectivar perante o tempo, a entender, nos entendermos, né, num sentido de uma temporalidade construída, né, e a desnaturalizarmos muitas das narrativas que a gente encontra hoje, né? Então, acho que o exercício historiográfico, ele é por si mesmo um exercício que é importante, acho que para podermos desenvolver esse lado pessoal e crítico, né? Eu acho que o início já é isso, estudar história eu acho que é fundamental nesse sentido. A Martha Nussbaum, né, tem um belíssimo texto, o Sem Fins Lucrativos, porque a democracia precisa das humanidades, ela explora bem isso. Eu acredito que realmente é fundamental esse exercício da história. A história é comparação. Então, muitas das questões que nos vemos diante hoje do mundo contemporâneo, a história ajuda a gente a visualizarmos de uma maneira mais ampla. Não estou me referindo aqui a uma ideia de uma história mestra da vida, nada disso, mas esse exercício de comparação com o outro, de ampliação do mundo de senso crítico. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porém, a Idade Média, eu acredito que traz a esse exercício um sabor especial, porque estamos diante de um período, né, que ele é um conceito, né? A Idade Média não existe como uma experiência própria, coeva aos seus contemporâneos. Então, eu acho que esse exercício ele se torna um pouco mais complexo e sofisticado em vários pontos, porque tratamos justamente de uma referência, de um conceito que foi, ao longo do tempo, reelaborado várias vezes. Então, desde do século XV, XVI, quando começam a elaborar uma ideia de uma visão histórica da antiguidade para si, aqueles que se viam como modernos, humanistas, renascentistas, e até mesmo o século XIX, que remonta essa ideia de esse conceito de Idade Média com outros com outras cores. E hoje a gente consegue também trazer perspectivas distintas do que é a Idade Média para o nosso tempo presente. Então, acho que estudar a Idade Média hoje ele é um exercício muito importante para ampliarmos essa visão do outro e ampliarmos o nosso mundo para além de uma visão caricatural, né, da coisa, porque senão as pessoas começam a sair por aí de cruzados e falando bobagem, à torta direita, e a Idade Média, muito pelo contrário, não é um período que possa ser reproduzido, né, novamente. Na verdade, a história não pode ser vivenciada de novo, né? Então, esse exercício é muito claro. Quando a gente estabelece esse exercício, acho que evita vários maus entendidos que nós temos, inclusive que vimos de barbaridades ultimamente. Então, acho que a Idade Média ela acaba se tornando uma chave interessantíssima. Não melhor ou pior que outros períodos, né? O Marcelo Cândido da Silva ele tem essa colocação muito interessante. Parece que o medievalista ele está sempre pronto para defender o seu campo de estudo, né? Mas é porque também é uma área que é muito atacada, né? Um campo também que muitas vezes é atacado. Nós tivemos discussões muito fervorosas também com relação ao ensino médio, né? O novo ensino médio, o lugar da Idade Média nisso. Então, é válido lembrarmos isso, para além de uma ideia de uma Idade Média nacionalista, que muitas vezes a historiografia europeia é recheada. Sim, na América Latina, no Brasil, é importante estudarmos a Idade Média aqui, porque nós estamos estabelecendo um exercício comparativo e de um lugar talvez privilegiado, justamente por carecermos dessas relações nacionalistas e institucionais que às vezes evocam, né, uma tradição quase que de herança de um passado medieval, né, que os europeus às vezes cultivam um pouco. Então, eu acho que esse exercício ele é fundamental para a crítica e ampliação de mundo.
Você sabe o que você estava falando e eu comecei a pensar um pouco sobre na minha experiência enquanto professor do ensino base. É impressionante assim, se você compara, porque quando a gente dá a Idade Média, a gente dá no sexto ano do fundamental, né, e geralmente dá mais ou menos um mês de aula, quando dá muito, quando postila ou o professor é organizado o suficiente para isso, mais ou menos um mês de aula sobre Idade Média e depois lá no primeiro ano do ensino médio. É interessante assim, porque eu parto sempre de uma ideia de participação dos alunos da aula. Então, sempre que eu vou começar algum tema, eu boto na lousa assim, o que vocês já ouviram falar sobre Idade Média? Ou, sei lá, Revolução Francesa, Independência do Brasil, República, etc. Vou lá e vou anotando as palavras-chave para os meus alunos, eles fazem tipo uma nuvem de palavras, assim. E no sexto ano, eles quase não têm contato com a Idade Média. Quase eles não sabem o que é, ouviram muito por cima, ou falam de castelo, ou falam alguma coisa do gênero, assim, quando conhece. Ou falam de jogo, e etc. Quando vai para o ensino médio, acho que dá uma aprofundada melhor, os interesses às vezes são outros. Sempre vem a questão da violência, por exemplo. Sempre, sempre. Violência, pessoa burra, sujeira, sabe? Aí você vai analisar o período em si e não condiz com isso de nenhuma forma.
Exatamente. Eu acho que quando esse exercício, né, eu trabalhei 15 anos também com o ensino básico, né? Esse exercício, a primeira resposta, antes de Idade das Trevas, que me davam era bruxas, fogueira das bruxas. E aí você vai esperar, opa, vamos explicar a Inquisição aqui, era outro papo, né?
Eu acho que tem uma outra questão que trabalhar a Idade Média, a Antiguidade, povos pré-escrita, elas trazem para a formação dos indivíduos, é a questão que o Jørgen Huysen trabalha muito, né? Que é essa dilatação do tempo. É você perceber o quanto distante você está e ao mesmo tempo quanto próximo você está, né? Porque, afinal, é tudo ser humano, né? Tem os mesmos sentimentos, tem os mesmos medos, as mesmas angústias, só que é um modo de pensar totalmente diferente, é um modo de ver uma cosmologia totalmente diferente.
Então, resolver problemas que vão ser resoluções muito diferentes, apesar de certos dramas serem próximos, né?
Exatamente. E assim, eu acho interessante, nós que somos medievalistas, e o Cândido está absolutamente certo que a gente a todo instante precisa ficar defendendo o nosso objeto, que a toda hora a gente está sendo atacado. A última reforma que a gente teve na base nacional comum curricular, queriam tirar tudo que não fosse história do Brasil, queriam tirar. Então, pera lá, a gente está voltando no século XIX, então, que vamos ensinar só a história nacionalista, só a formação do Estado Nacional Brasileiro, e mesmo assim, nós somos herdeiros direto de Portugal, e Portugal talvez seja o maior reino medieval que se estruturou. E aí você não vai entender a formação de Portugal. Entendeu? sabe? É uma tragédia às vezes.
E aí a gente entra nesse lugar, né? Para que estudar uma história circunscrita? Se hoje, inclusive, eu acho que um dos debates que mais circula cada vez mais da história global, né, é a contramão disso tudo, a gente pensar, vamos estudar só a história do Brasil e da América Latina, e o Brasil não é nem da América Latina, é do Brasil na América Latina. Então, essas discussões da BNCC foi uma questão também exatamente contraprodutiva no campo da história, né, de pensarmos algo que vai circunscrever, que vai limitar o que o exercício da história nos permite de maior grandeza, que é essa dilatação, essa ampliação. Né?
E essa questão da, como você falou, da alteridade, né? Você perceber que o mundo nem sempre foi do jeito que ele é, ele não precisa ser, ele não está dado, ele não precisa ser desse jeito, as condições sociais, políticas, econômicas, culturais, linguísticas, religiosas, insira aqui qualquer coisa. Elas nem sempre foram assim, elas têm capacidade de mudar, seja para melhor, seja pior, e aí é uma questão, não vamos entrar nessa seara, não vamos entrar nesse debate moral, digamos assim. E acho que isso dá esperança para as pessoas, sabe? E acho que você delimitar a história apenas ao que aconteceu no Brasil e ao que aconteceu relacionado ao Brasil e trazer apenas, como o professor Lucas Grybowski, eu não sei falar o nome dele, que é polonês, é fogo, viu? Num episódio que a gente gravou, ele trouxe uma pesquisa sobre a CAPES, trazendo o que se produz de dissertação e teses no Brasil. A maioria é sobre ditadura militar. Pô, não é que não é importante estudar ditadura militar, a gente sofre consequências da gente não entender ainda o que aconteceu direito e as consequências disso até hoje. Mas assim, a partir do momento que nós só estudamos o que é Brasil e só o que é recente, tem muito historiador bom brasileiro que está sendo perdido por aí, muito cérebro bom que está sendo perdido por aí.
Com certeza, com certeza. E essa condição que muitas vezes a gente clama a história, né? Eu tinha falado há pouco até que a história mensa da vida, que foi algo muito, um topos muito forte, né? na antiguidade, às vezes recorrer a essa ideia de uma história para explicar só esse presente, ela limita um ponto fundamental que você tocou, Bruno, que é dos mundos possíveis, né? E ao entendermos, né, esse tempo objetificado, dilatado, que a gente consegue entender também que nem sempre foi assim. Então, a possibilidade também nem sempre continuar sendo. Então, acho que isso é uma questão de grandeza fundamental, que se hoje nós conseguimos ter um pensamento, né, decolonial, conseguimos ter um pensamento que busca até romper barreiras epistemológicas importantes, ele se dá por esse exercício alargado de compreender a história de uma maneira alargada, de uma maneira criticamente dialógica com o mundo.
Por mais que eu adore conversar sobre teoria da história, acho que mais que eu adore, e quem sabe tem um filão aí para alguém que queira produzir um podcast sobre isso, a gente precisa falar sobre música medieval, né? E antes da gente falar de música medieval, eu gostaria de saber assim, a gente pode falar de fato de uma música medieval ou como que a gente pode tratar esse período? E para além disso, né, se ela existe enquanto campo, digamos assim, o que torna ela única? Qual a diferença, vamos dizer assim, entre a música lá da França do século XII, do século XIII, do século XIV, para a música de hoje, assim?
Eu acho que esse é um próprio caminho que me trouxe para a Idade Média, né? Eu venho de uma formação bem distinta, porque eu primeiro fui formado em música, fiz o mestrado em música, e aí que eu comecei a ter contato com um autor que eu gosto muito, bem interessante, que é o Paul Wontor. E a partir dele que eu fui chegando na Idade Média e questionando algumas questões sobre as narrativas de uma história da música. E aí eu fui fazer história e depois eu fiz o doutorado na história. Mas eu cheguei justamente por essa provocação. Nós não temos uma compreensão, às vezes, quando falamos de música, e a música também é uma construção histórica, também uma construção social do tempo. Então, se pensarmos, né, a maneira como a ideia de uma história da música é perspectivada, nós temos uma ideia de uma música, um conceito musical ali que surge no século XVIII, XIX principalmente, que está associado a uma música principalmente de uma produção autoral, de uma produção racional, está vinculada a uma escrita, né, a notação da partitura musical, e a um público de concerto. Então, a música, cada vez mais, dentro da nossa experiência de Ocidente, ela vai se focando numa ideia de que há um artista que se supera aos demais da sua plateia, trazendo uma virtude na execução musical e na criação. Então, emerge aí a figura do compositor e do virtuoso instrumentista, e que nós pagamos o ingresso para assisti-lo. Então, isso é uma condição muito forte de como a música, dentro aí do final do século XVIII, século XIX, vai assumindo um caráter que hoje nós tomamos como normal. Quando a gente fala de música hoje, mesmo que a gente pense aí em ir a um show de rock, um show de samba, a gente está pensando o artista e o público. O artista dotado normalmente de algumas habilidades criativas ou técnicas. Na música erudita, talvez, o que chamamos de música erudita, essa música da tradição europeia, esse quesito técnico é ainda mais reforçado nos tempos atuais. Então, a história da música vai se balizar por isso e se lançar ao passado tentando encontrar essa referência. E aí a gente começa a tem uma psicóloga, né, muito interessante, Anne-Marie Berger, que ela vai falar, bom, a história da música ela é basicamente a caça pelo primeiro homem branco compositor na história. Então, muito do que a gente pensa sobre uma música medieval, primeiro foi encontrado a partir de como nós temos uma música escrita numa partitura, de uma característica, uma composição racional, inclusive valorizando a ideia de mais de uma melodia ao mesmo tempo, que é um conceito que nós chamamos de polifonia, né, quando tem mais de uma melodia ao mesmo tempo, que seria uma representação da racionalidade extrema na música, e essa faria parte dessa caminhada até o progresso da orquestra sinfônica do grande virtuoso e pianista, né, do Beethoven. Então é mais ou menos assim, bom, o gênio do Beethoven está no seu apogeu e como chegamos até aqui? Então vamos atrás dessas origens. Então dentro dessa narrativa, claro, nós encontramos aí uma narrativa predominantemente masculina, predominantemente europeia, e que a música medieval vai encaixar os primeiros nomes. Durante um bom tempo, tínhamos a ideia de que Léonin e Perrotin, que seriam os dois chefes, mestres de capela da Catedral de Notre-Dame, seriam os dois primeiros compositores, né, da história da música europeia. Ora, eles sequer assinavam essas partituras, mas a nossa exigência era ter autoria. Ainda que naquele período isso não fosse considerado uma questão de autoria propriamente. Então, dentro dessa narrativa, começamos a perspectivar a ideia de que música se trata desse modelo, dessa experiência com o som. Agora, nós temos a ideia do som como uma linguagem de expressão em todas as sociedades humanas, em todas as experiências sociais humanas ao longo do tempo. E aí, claro, a antropologia pode dar uma substância a esse argumento muito, muito forte, em especial alguns antropólogos e etnomusicólogos, né, que trabalham com antropologia da música. Em especial, tem um trabalho que eu sempre indico muito aos meus alunos, do Anthony Seeger, que é Por que Cantam os Kijedê, né, que são um dos povos Xingu, de língua G, que ele fez uma etnografia belíssima. Ele chega a essa conclusão, né, bem interessante quando ele se coloca, né, para falar, olha, existe um estado ritual em performance e um estado não em performance. O som, o canto, principalmente por meio do canto e da dança, ele está presente em diversos momentos de quando a sociedade está organizada no ritual em performance. Ainda que nem sempre seja o que nós, no Ocidente, consideramos como música. E ele começa a tentar entender o que é aquilo que ele faz, né, partilhando com o grupo, né, indígena que ele estava fazendo a sua etnografia, a ideia daquilo que seria uma performance expressiva, do que ele já poderia chamar de música. É bem interessante esse trabalho. Temos outros também, Rafael de Menezes Bastos, o próprio John Black, são vários etnomusicólogos que têm trabalhos bem interessantes sobre essa condição muito diferente do que é o som. Então, o primeiro ponto é aquilo que nós consideramos como música, como uma participação exclusiva de um artista, do criador, do autor, não é algo partilhado em todas as organizações sociais. Então, acaba que esse é um dos primeiros pontos. Então, será que no passado também já existia essa forma de conceito? Será quando a gente lê em determinadas fontes essas traduções, ou mesmo o próprio termo de origem grega, ele queria referenciar-se a essa experiência que temos como músico? Então, essa foi uma das minhas indagações iniciais, que foi entender um pouquinho esse lugar na Idade Média, como se dava a experiência com o som. Eu acredito que a gente teve esse contato com a antropologia da música, eu acho que a gente pode até depois desenvolver um pouco melhor, quando falarmos dos instrumentos, das performances, de um movimento que vem aí nos anos 60, 70, da performance historicamente informada, que tem muita influência também dessa percepção antropológica, de pensar que existe uma maneira de fazer música mais participativa, uma maneira de se fazer música cujo teor autoral ou mesmo técnico se dá de forma diferente. E aí começamos a ver que vários desses compositores que antes eram alocados na nossa narrativa do progresso até Beethoven, esses compositores, na verdade, não tinham esse mesmo papel. Eles, dentro de uma função de coorte, né, como vários estudos sobre o próprio trabalho de Johann Sebastian Bach, que é hoje visto como um dos grandes nomes da música europeia, mas que atuava como um compositor, né, talvez mais a uma figura que trabalhava sobre uma demanda da corte ou uma demanda da igreja. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a perceber que a lógica, o funcionamento da música e mesmo as características que essa música vai assumir, elas não dependem dos mesmos padrões do que temos hoje como música. Por isso que, por exemplo, se voltamos a Agostinho, no Confissões tem um célebre texto em que ele fala da música, que é importantíssimo o canto e a música para a oração. Porém, as palavras são mais importantes do que o som. Né? Essa citação é bem interessante e bem conhecida. Mas se a gente for esmiuçar um pouquinho essa citação, a gente vai ver que o som está representado numa ideia de corpo. O corpo que reproduz, o corpo que responde, o corpo que se emociona, o corpo que se movimenta. Esse som, ele é compreendido de uma forma diferente daquele som cantado, da palavra. Então, ambos são música, mas, ao mesmo tempo, existem categorias sonoras distintas que estão sendo postas aí. Então, acho que se a gente começa a partir de fontes, de relatos que vão trazer tanto em autores que vão falar sobre estética ou que vão falar mesmo sobre aspectos teológicos, a gente começa a perceber que há uma categoria muito diferente e mais diversificada para aquilo que chamamos de música hoje. Então, segunda parte da sua pergunta, quando você me traz, existe uma característica que torna única? Bom, vamos pensar que é uma experiência sonora diferente da nossa. Isso com toda certeza. Agora, essa experiência sonora, ela nos apresenta algumas características que não conseguimos trazer de novo, né? Que é a característica sensorial. Esse é o maior desafio. Então, quando eu estou estudando, quando estamos investigando sobre a música, é importante a gente entender que a gente consegue ter uma análise e uma performance historicamente informada. Não trazer aquele som de novo, porque esse som foi perdido, esse som está no passado. E aí entra uma série de discussões que vão desde questões sociais, culturais, circunscritas a determinados espaços. Então, há uma circularidade com toda certeza de toda a cultura da Europa medieval. Porém, os espaços também vão consagrar diferentes estilos musicais. Então, claro que uma produção de um canto gótico em Notre Dame vai ser bem diferente de uma igreja gótica de proporções muito menores em Portugal, por exemplo. Então, tudo isso vai representar uma condição que está associada ao espaço físico que está sendo produzido esse som, está associado à percepção da tradição musical que se vê. Então, nós temos também culturas musicais que vêm de tradições regionais, que não são escritas, que são transmitidas pela oralidade. E foi por isso que o Zumthor me pegou aí pela via da oralidade, com a introdução à poesia oral, né? E depois também sobre literatura medieval. Mas isso porque, na época, eu estudava música brasileira, né? Mas, porque ela é recheada também de oralidades, né? eu, mesmo que hoje tenhamos muitos suportes fonográficos, né, da gravação e da partitura, a oralidade ela ainda é fundamental para o aprendizado, para a prática da música brasileira.
Ainda mais que não existe um catálogo fonográfico brasileiro, né? A gente não sabe ao certo o que já foi gravado no Brasil. A gente tem uma vaga ideia do que já foi gravado.
Olha, até sobre isso, quando foi, né, eu terminei meu mestrado em 2012, então tem um pouco mais de 10 anos, eu tinha feito ali um levantamento de todas as gravações que eu consegui encontrar entre 1902 a 1930. Hoje já temos um número bem diferente disso. Então, é isso, não temos um catálogo oficial, né, que conseguiu levantar tudo. É uma história bem complicada, né? Agora, e aí quando a gente vai para a Idade Média, é a mesma coisa, né? Nós temos fontes, nós temos partituras medievais? Temos. Nós temos melodias que são escritas, nós temos alguns instrumentos, mas, ao mesmo tempo, existem questões que não estão na partitura, que não estão, né, num manual, num instrumento ou num tratado, que tem a ver com essa performance. Então, algumas singularidades que a gente pode apontar, com certeza tem a ver com essa questão da participação. Então, nós temos uma participação musical muito diferente. A ideia de uma melodia, portanto, ela não vai ser evidenciada pela sua singularidade, criação única, né? O poder do criador, da autoria, né, do gênio autoral, isso nós não tínhamos essa concepção. Então, muitas vezes, um material melódico é usado, é reutilizado, é adaptado, são variações em cima de certos materiais melódicos, porque há uma participação maior também, seja num evento mais ritualístico, seja num momento de dança, seja num momento trovadoresco, e, inclusive, no próprio cantochão, que é posto como um dos primeiros registros musicais em partituras da música sacra. O cantochão, por exemplo, nós vamos encontrar materiais melódicos que são várias vezes reutilizados, né, que são reinventados, que têm variações, e mesmo indicações na performance, que são indicações para ajudarem aos monges a memorizarem e, a partir dali, ir improvisando e recriando isso. Então, não é uma música, uma das questões muito fortes que eu percebo, que não é uma música estática, não é uma música parada e encerrada numa partitura. Talvez por isso se aproxime tanto desse conceito que nós temos hoje de música popular, como jazz, como choro, como samba, que são músicas em que você, toda vez que está tocando, você recria, você improvisa, né? Você tem um momento de recriação. Então, eu acho que isso é uma comparação. Ela é única, ela é singular, mas, ao mesmo tempo, ela é comparável. Por isso que ela é um fenômeno histórico. Ela está no tempo a ser comparável nesse sentido. Então, uma das questões é essa. Acho que, primeiro, a gente entender que o conceito de música ele não se aplica da mesma maneira como nós temos hoje. Talvez a ideia de som e de canto esteja muito mais presente. A ideia do som é muito pensada, é muito debatida na teoria musical medieval. E a ideia do canto. Muitas vezes o cantar está associado a um caráter poético, que é o caso da lírica trovadoresca. Podemos expandir um pouco depois isso. E muitas vezes associado à própria ideia da música religiosa, do canto sacro. Em ambos os casos, o canto está mais associado a uma prática retórica e poética, mais do que o conceito que nós temos hoje somente de uma melodia autoral, né? Então, se pegarmos músicas, eu acho que hoje a gente tem um fenômeno bem interessante, né? E se Agostinho falava da importância da música, né, da Idade Média, da letra, né, a oração, eu sempre fico imaginando, quando eu leio esse texto do Confissões, o Gustavo Lima. Você fica assim, bom, ali não é nem o caráter melódico, nem o caráter poético, é um caráter do ritmo. Não julgando num sentido de qualidade musical, né? Eu acho que se eu tivesse numa festa, eu com certeza não queria ouvir um cantochão. Mas assim, temos que há uma música hoje, muitas vezes voltada para o corpo, para a dança, que ela não precisa explorar determinadas questões poéticas ou determinadas questões de desenvolvimento melódico. A mesma coisa, se você tem uma música dançante dentro de uma sala de concerto, você não vai esperar que as pessoas fiquem sentadas ouvindo intelectualmente aquilo. Isso é uma proposta musical. Na Idade Média, a proposta musical ela vai variar desde músicas para a dança, músicas feitas em coletivo para as pessoas estarem dançando, celebrando. Novamente, aquela ideia de que a Idade das Trevas só tinham pessoas rezando ou morrendo. Não, as pessoas celebravam, dançavam, cantavam, como fazemos hoje, né? Cultivando vários afetos, né? Como temos hoje. Como também tem uma música voltada a um caráter mais racional e cortês, intelectual, que é a própria ideia do canto retórico, da poesia, né? Essa poesia, às vezes, também dialoga com poesias que vêm de tradições orais, mas também tem uma poesia que vem desse encontro com a cultura clerical, com a cultura que vem desenvolvendo esse canto sacro clerical, com a cultura também de uma poesia de influência árabe, desse hibridismo cultural entre uma tradição autóctona, uma tradição clerical e uma tradição árabe que vai desenvolver a poesia do amor cortês, por exemplo. Então, existe uma diversidade, né? A singularidade, eu acho que é essa diversidade. Quando a gente pensa em Idade Média, não são mil anos de uma só característica musical, mas são mil anos de diversos estilos, diversas práticas sonoras. Vamos tentar pôr assim, diversas práticas sonoras.
Eu acho importante a gente trazer algumas questões aqui que você traz, que acho que é para o ouvinte talvez se inteirar um pouco mais. Aquilo que nós chamamos de notação musical, talvez o ouvinte não saiba o que é partitura, né? Você é uma partitura ou uma tablatura, assim. O mais correto é a partitura que qualquer pessoa pode ler aquilo e supostamente sair tocando, né? E a partitura foi inventada com Bach, né?
A partitura, ela é medieval.
Ela é, não, mas a partitura, como ela é hoje, assim, ela é uma invenção do barroco, não? Ou não?
Mais ou menos, né? Mais ou menos, assim. Claro, durante o século XVII, nós vamos... A partitura, então, para a gente tentar pensar assim, a música, ela é dotada de algumas qualidades, algumas características, que são a própria ideia da altura, que é a variação da frequência, um som mais agudo, um som mais grave, né? Então, se a gente canta uma melodia, né? Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Isso é uma variação de alturas. Notas musicais são alturas. A altura pode ter esse caráter melódico, que é a sequência das notas. Pode ter um caráter harmônico, que é se essas notas são tocadas juntas, num violão, num piano ou num coro. Um caráter rítmico, que são notas que vão durar mais, são mais longas ou mais lentas. E aí eu tenho a questão do timbre, que é o tipo de som que vai ser, né, que vai executar isso. E a variação da intensidade, se vai ser mais forte ou mais fraca, é dinâmica. Então, a notação musical, ela tenta trazer para o papel, trazer para uma representação gráfica, essas qualidades. Então, também eu sempre falo assim, a música sempre precede a partitura. Sempre. Sempre precede a partitura. A ideia da construção sonora, da experiência sonora, ela precede a representação gráfica. Então, essa partitura, ela vai ter que começar na Idade Média, a gente começa a ter aí entre os séculos, né, 8 e 9, a ideia de uma representação em que acima do texto tinha alguns sinais para tentar ajudar na memorização daquela melodia, e aí, de repente, alguém começa a colocar ali linhas que vão ligar esses sinais numa mesma altura, né? Então, na Idade Média, a partir do século 8, século 9, a gente começa a ter os primeiros esboços dessa notação, que no século 11 já está muito bem desenvolvida. Apesar de utilizar certas figuras que não são as mesmas figuras que nós temos hoje. Então, do mesmo jeito que nós temos tipos de letras, né, diferentes dos manuscritos, nós também temos formas notacionais diferentes dos manuscritos. Então, um manuscrito na região da Aquitânia vai ter uma notação diferente de um manuscrito no norte de Portugal, vai ser diferente no perto de Paris, na Normandia. Então, tudo isso vai apresentar especificidades nesses manuscritos. Mas a gente começa já a ter, durante esse período aí do século XI e XII, um formato, né, de codas, que é o que nós chamamos de cancioneiros. Eles apresentam ali a letra da música a ser cantada, né, e acima da letra você tem ali essa notação. Já com a indicação referencial da altura, da frequência, a nota certa que vai ser cantada, e uma certa indicação da duração. Essa indicação ainda é um pouco mais maleável. Mas esses cancioneiros, eles vão guardar, além dessas poesias cantadas, sejam sacras, sejam humanas, também tem alguns cancioneiros que você, por exemplo, o Livro Vermelho de Montserrat, um dos grandes dessas obras guardadas, que vai ter partes que vão mostrar músicas instrumentais, por exemplo, com um prelúdio para serem dançados antes de começar. e mesmo nas cantigas de Santa Maria, um dos códex, né, os códex ricos da cantiga de Santa Maria de Afonso X, nós vamos encontrar ali algumas páginas que têm melodias que não possuem uma letra, que a gente prevê que eram para ser prelúdios, introduções à parte cantada. Muitas danças e alguns prelúdios a gente tem de registros nesses cancioneiros, ainda que não fosse o fim, o objetivo final deles, e sim as canções, né? O que estava sendo para ser cantado. E ainda o Magnum Liber, que é o Magnum Liber Organi, que é talvez um dos grandes patrimônios nesse sentido da música medieval parisiense, da Catedral de Notre Dame, ele não contém todas as letras, ele contém as polifonias. E aí, como se conhecem em outros manuscritos, as letras dos cancioneiros são postas ali. Porém, essa questão do ritmo ainda era algo que variava muito. A tablatura, como antes, ela tem indicação das posições no braço do instrumento. São os instrumentos de cordas, como uma viola da gamba, um alaúde. Eles utilizam a tablatura porque ela indica a casa, né, onde você a coloca e a corda onde você coloca o dedo. E ela também tem, então, a indicação da nota e tem uma indicação aproximada do tempo. Só que a tablatura tinha um tempo um pouco mais livre do que a notação neumática, que a gente chama, que eram essas figuras antigas. Ao longo do século XVI, vai se desenvolvendo outras teorias, e no século XVII para o XVIII, aí sim, já em pleno barroco, nós temos o que a gente chama dessa notação moderna, que é a notação redonda. Aí é a primazia da notação redonda, onde a gente vai ter essas figuras, ritmos que nós temos hoje, e a teoria dos compassos. Mas é isso, ela vem de um longo processo de desenvolvimento que ela surge como uma necessidade, né? Se a gente pensarmos assim, a memória, porém, a partitura ela ajudava as congregações a auxiliarem, a acelerarem o processo, né, de ensino dos cantos, e também como uma forma de criar a ideia da patrimonialização, da memória, né, desses cancioneiros. Tudo isso vai ser importante ter essa referência, essa representação gráfica do som. Então, a partitura ser lida propriamente, botar aqui uma autoria, eu componho, assino, coloco aqui para se ler, só a partir do século XVI, XVII, né, o final do século XVI e século XVII, propriamente. Agora, o uso dela, ele já vem de antes, mas não como uma ferramenta essencial para a execução musical.
Todo dia a gente aprende uma coisa nova, tá vendo? Minha mãe, ela tem treinamento de piano clássico. Eu cresci numa casa com dois pianos, o que é pior ainda para minha história de não saber tocar nenhum instrumento. Meus pais sempre gostaram de música e tal, e eu sempre ouvi essa questão que o Bach inventou a partitura. Na minha cabeça, tipo, as duas eram totalmente separadas, assim. Era uma coisa, tinha na Idade Média, fez e desapareceu, né? E aí o Bach foi lá e fez uma nova. Quer dizer, não tinha essa relação de continuidade entre uma e outra. E eu trouxe essa questão da notação, que mesmo dentro da Europa, se a gente for para os Balcãs, por exemplo, o que nós chamamos de música, para eles não é, porque eles têm muito ritmo quebrado, né? A música, de forma geral, no Ocidente, ela é muito impar, assim, né? É 4x8, 4x2, 2x4, enfim, aquelas questões de música. E para eles tem muito, muito ritmo quebrado. Em África, por exemplo, em regiões africanas, principalmente na África subsaariana, aquilo que nós chamamos de música só pode ser música se você dançar com ela. Ou seja, se você pegar Beethoven, não sei que você consiga ter um remeleixo lá nas sonatas dele, ele não seria considerado música. E acho que é impressionante essa dimensão que você traz, que a música é uma experiência sonora antes de mais nada, né? Acho que isso é importantíssimo, porque os próprios medievais, quando eles sacaram que você consegue colocar mais de um som acontecendo ao mesmo tempo, a música dá um salto, pelo menos no Ocidente, evidentemente, ela dá um salto. Porque essa questão da harmonia, né, que você conseguir tocar mais de uma nota ao mesmo tempo e mais de um som ao mesmo tempo, eu acho que isso engrandece de uma forma a música, porque até então a música era basicamente todo mundo cantando a mesma nota ao mesmo tempo. A questão do canto gregoriano, por exemplo, que todo mundo canta a mesma nota. Tem várias pessoas, mas está todo mundo cantando exatamente a mesma coisa. Aí você pega um coro de igreja, ou qualquer, né, qualquer igreja por aí que tem um coro mais ou menos, você vê essas variações sensacionais acontecendo. Então, eu acho que é interessante isso.
Perfeito. Até você tocou dois pontos aqui importantes. A questão da divisão métrica, né? Quando você fala, hoje a gente pensa a nossa música a partir de uma ideia de divisão. Então, se você está tocando um samba, você está um, dois, um, ou então um rock, que está a bateria, um, dois, três, quatro, um, dois, três. A gente está dividindo o tempo da música, né? De sempre em regularidades de acentos métricos. Isso é uma coisa muito moderna. Isso também, isso, por exemplo, essa divisão, ela está calcada no barroco, sim. Né? Essa divisão do compasso. Agora, tem muitas outras teorias de como se pensa a música e de como se pensa essa acentuação. Então, por exemplo, quando fala assim, a música é mais quebrado, então mesmo a música flamenca, e você até citou algumas práticas musicais na África subsaariana, né? Bom, se a gente pensa várias, até... Vamos pegar Cabo Verde, que tem algumas tradições muito próximas dessa acentuação rítmica. Muitas vezes pensa-se na soma de ritmos, não na divisão. Essa divisão é uma teoria que hoje a gente até atribui uma ideia germânica mesmo, de um pensamento dos compassos, mas ela é uma teoria que é europeia e que em vários outros lugares do mundo sempre se pensa nessa soma de tempos. Só que ela, além de ser uma teoria europeia da música, ela é uma teoria europeia do barroco em diante. Então, por exemplo, pensarmos, às vezes, algumas interpretações da música renascentista e da música medieval, elas não se dão nessa mesma perspectiva. Ah, aqui tem uma irregularidade do compasso. Não é bem isso, é porque o autor estava pensando no tempo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E, às vezes, pensa numa irregularidade de soma de tempos. Então, isso também tem a ver com a nossa visão do que é a música hoje sendo projetada ao passado e aos outros, né? E aí, um outro ponto interessante também com relação a essa ideia, né, da polifonia. Por exemplo, a gente tem essa narrativa muito forte de que a polifonia e a harmonia é um valor muito, muito, digamos assim, virtuoso da música europeia. Então, claro, a gente pega uma mistura de sons e de notas que Wagner, Liszt, Beethoven vão fazer singulares, assim, acordes que nunca tinham sido misturados antes. Agora, é interessantíssimo porque existem comunidades que ainda têm a oralidade como principal meio de disseminação e que têm, dentro dessa tradição oral, polifonia. Só que a lógica da polifonia ela é outra. Então, a gente tem uma tradição de coros femininos no Gabão que trabalham com práticas polifônicas dentro de determinados rituais. Isso daí é uma questão interessantíssima, porque a polifonia ela não é necessariamente racional. Sim, na nossa tradição ocidental, a gente desenvolveu ela dentro de uma tradição até clerical de forma racional, mas a polifonia ela pode ser mais ampla nesse sentido.
Inclusive para o ouvinte que gosta de música, tem interesse, procura depois no YouTube, tem monges budistas tibetanos que conseguem cantar mais de uma nota ao mesmo tempo. Eu não sei o nome certo disso aí, acho que é canto duofônico que chama. E que são monges que conseguem tocar duas... Que, para quem não entende, você fazer a sua voz tocar duas notas diferentes é um pouco complicado. Inclusive anatomicamente falando de jeito que funciona a sua garganta, funciona os seus lábios, como funciona a sua respiração. Então é bem interessante isso. E essa questão acho, da música medieval, por isso que eu acho que ela vai ser tão rica, porque ela vai ser uma relação, para além da teoria musical aqui, ela vai acabar juntando o irracional com o racional, a sacralidade com o profano, porque o mesmo autor que está fazendo, sei lá, o Carmina Burana, para mim, as Carmina Burana, né, porque é plural aquilo, por incrível que pareça, ela é um exemplo sensacional nisso, porque no meio de você falar de uma sacralidade, os caras estão cantando música de taverna, sabe? Música de beberrão. Ou os Goliardos mesmo, né, que tem um grupo de monge, que eles eram basicamente, ficavam presos nos monastérios e se enchiam um saco e começavam a beber e fazer poesia e aí misturava tudo. Tinha música desde música sacra, música profana e é o mesmo espaço. Que essa divisão entre popular e erudito, eu acho que na Idade Média, ela não existia, né, porque ela é uma invenção na história da música ocidental muito recente para nós, né? Acho que começa principalmente do barroco para frente. E acho que é isso, sabe? Hoje, por exemplo, a música tem um ranço ainda dessa chave de alta cultura, entendeu? Uma vez, eu parei para pensar nisso quando eu estava na faculdade, quando estava fazendo a licenciatura lá na USP. E a professora de didática estava conversando com a gente, assim, ela falou, o que é mais importante para culturalmente falando? O latino ou Dante Alighieri? Na época eu já estava fazendo iniciação científica em medieval, na hora eu falei, o Dante Alighieri, óbvio. Aí uma galera começou a falar que era o Dante, falou que era o latino e tal. E ela falou assim, vocês estão se esquecendo de fazer a pergunta mais importante. Para quem é mais importante?
Eu acho que isso tem muito a ver com essa discussão que a gente vem colocando do papel da música medieval dentro dessa narrativa sobre a música europeia. Dentro desse lugar, quando a gente pensa assim hoje, uma ideia da história da música, onde a música medieval se encontra nisso? Eu acho que esse é o papel fundamental, porque muito do que se cultivou dela foi um pensamento dentro dessa tradição, digamos, erudita. A música popular é um fenômeno do século XIX, século XX, que surge justamente nas Américas. E enquanto essa ideia de distinção de uma música aristocrática, a gente pode pensar assim, ela vai envolver uma complexidade muito maior, né? Que é essa relação entre a própria ideia de aristocracia. Vamos pensar a aristocracia contemplando a ideia, claro, de clero, de um alto clero e aristocracia. Não podemos pensar, né, como se fossem dois corpos distintos, né, mas pensarmos uma aristocracia que é permeada pela própria igreja, certo? E lógicas aristocráticas também estão presentes no clero, e essas trocas e essa interação, ela parte de uma mesma cultura, que vai ser claramente mostrada não só em fontes culturais, como jurídicas. Quando pegamos agora, por exemplo, as cantigas, eu vou, né, trazer um campo onde eu me debrucei mais no doutorado, as cantigas trovadorescas, por exemplo, nós temos ali uma linguagem que é ao mesmo tempo que fala, às vezes, de questões mais satíricas, irônicas, mas que por vezes estão fundamentadas ou direcionadas a um clérigo ou cantadas por um clérigo, e aí, às vezes nós temos inclusive a melodia e parte de uma estrutura de uma melodia sacra que a gente encontra em determinados livros de cantochão, e ao mesmo tempo um vocabulário que está associado a uma tradição autóctone do norte da Península Ibérica, né, do noroeste da Península Ibérica. Então você tem essa mistura. Me interessa mais, eu acho que dentro de uma proposta que um antropólogo, né, argentino, já atuando na Universidade do México, atuou na Universidade do México durante muitos anos, o Nestor Garcia Canclini traz, de hibridismos culturais, de não pensarmos em circularidade, que talvez nos traga a ideia de alto e baixo, para a gente poder romper com isso que você estava trazendo agora, Bruno, a gente pensar na ideia dessas trocas como hibridismos culturais. Por quê? Porque eles passam de processos contínuos de misturas. Né? Não se trata de a ideia de uma cultura clerical, sacra, não se tem ela como uma cultura pura. Né? A próprio debate do cantochão, né? Há uma versão do canto gregoriano original, quais foram as versões que foram, até o próprio termo, o canto gregoriano, ele foi utilizado para legitimar um estilo de canto franco-galicano, que vai se sobrepor aos cantos ambrosianos, e às outras formas de cantos religiosos que tinham à época. Inclusive, você vai tendo essa discussão, né, entre as versões de uma forma política. E assim também você tem uma tradição musical que ela é sempre também vinda de várias influências, de cantos bizantinos, judaicos, que vão permear esse ambiente de hibridismo. Então, acho que isso é importante a gente entender, que não existe uma ideia de uma música erudita pura, e tampouco a música medieval vai guardar a maior pureza disso, que é o que às vezes a gente encontra num discurso muito teleológico, que leva, né, ao final ali o gênio da música erudita, né, autoral do século XIX. Então é importante a gente entender que esses hibridismos, eles atuam aí nessa construção que não tem as mesmas barreiras que nós impomos hoje, né? Então essa barreira de pensarmos um lugar que a música do cantochão é feita e ela não sai da igreja daquele jeito. Não, essas melodias, essas estruturas melódicas vão ser usadas para base de várias cantigas trovadorescas que estão sendo cantadas em palácios aristocráticos, em cortes. E, ao mesmo tempo, muitas dessas melodias se misturam também com partes de melodias da poesia andaluza, né? de outras formas poético-musicais. Então, essas misturas, elas dão uma característica um pouco diferente do que costumamos hoje a segmentar na nossa prática musical. Então, vamos encontrar esse elemento também diferencial na música medieval, que é esse papel de uma música que está aberta a esses hibridismos, a essas reinvenções, aos materiais melódicos e poéticos que vão sendo memorizados e reelaborados, e a transição dessas pessoas. E aí é interessante o caso do trovadorismo, porque ele também é uma marca característica de diásporas, né, dos cavaleiros, diáspora dos trovadores, e por isso é um fenômeno tão interessante por acontecer em várias regiões europeias, né, entre o século XI e século XIV. A poética trovadoresca, ela vai ser um espaço privilegiado em que a gente encontra esses hibridismos de uma forma bem interessante. O que não quer dizer, Bruno, só para esclarecer também, é que não há uma característica autoral, tá? É interessante duas questões, né? Primeiro, que nesses cancioneiros, no campo da poética, né, lírica, da poesia lírica, nós temos autores dos trovadores. Por mais que eu não tivesse a autoria nos cantos gregorianos, né, no cantochão, na poesia lírica profana eu tenho a autoria. Tá? Então eu tenho a autoria desses cavaleiros, e essa autoria ela representa também estratos sociais, certo? Do jogral, o segrel e o trovador nobre, e também um lugar aristocrático da performance. Então, por exemplo, um dos manuscritos que eu trabalhei bastante, que é muito interessante, é o Cancioneiro, que hoje se encontra na Biblioteca da Ajuda, em Portugal. O Cancioneiro da Ajuda, ele é um cancioneiro que possivelmente foi produzido no final do século XIII, primeiro quarto do século XIV. Ele é um manuscrito que possui, ele infelizmente não chegou a ser finalizado, ele é um manuscrito incompleto, mas ele guarda ali a primeira e a segunda geração de poetas trovadores galego-portugueses. E ele tem umas iluminuras, né? Umas iluminuras que trazem aí, 16 iluminuras que trazem situações de performance. E tem instrumentos musicais, tem dançarinas e tem trovador. Essas questões são bem interessantes porque a gente sabe que, por exemplo, um jogral é aquele que vai tocar a cítula, que vai tocar o saltério, que vai tocar a viele, mas, ao mesmo tempo, o jogral tem composições, ele participa de tensões, então ele também cria poeticamente. Mas em cada uma dessas iluminuras fica claro que a função da autoridade do evento, do espetáculo, é o nome, está na aristocracia. Então a gente percebe que essa música, ela, além de ter um hibridismo, né, que circula, que vai ter diferentes estilos e variações, receber diversas características de práticas musicais, ela vai se associando e se circunscrevendo às experiências locais. E isso caracteriza também um tipo de inserção dentro da própria sociedade. Não podemos pensar essa música sem pensá-la como um evento social. Então é nesse sentido que é também importante a gente entender que toda a nossa compreensão social sobre a Idade Média, ela nos explica também a sua cultura. Então, uma lógica jurídica do serviço e benefício claramente está em cantos religiosos como em cantos profanos. Porque, afinal de contas, como, né, a gente tem que pensar que não há, né, toda a teologia cristã não foi tirada dos céus, ela é tirada da terra, da experiência real, né, que se experiencia assim na terra, né, assim na terra como no céu. Então, né, o título do livro do Mário Jorge Basco, que é um livro interessantíssimo também. Então, pensarmos isso também ajuda a gente a entender que essa música, ela vai ter especificidades de um local muito próprio da sociedade medieval, que ela vai ter, em cada espaço, vai ter um espaço de uma música diferente. Então, quando pergunta para quem? Para quem que o latino é mais importante? É a mesma coisa. Para quem que o canto gregoriano, o cantochão, era praticado? Para quem que as cantigas trovadorescas, as cantigas de amigo eram feitas, né? Então, cada grupo desse também vai trazer uma experiência sonora, né, distinta, específica.
Eu acho que essas relações entre o erudito e popular, já fica o convite aqui, Felipe, a gente podia tratar melhor num episódio sobre os trovadores mesmo. Né? Eu já tenho um episódio sobre as cantigas de Santa Maria, mas a gente pode desenrolar em breve aí um episódio sobre o trovadorismo, de forma geral.
Ah, eu aceito o convite com toda certeza. Eu gostei muito de pesquisar sobre isso. Foi assim uma aventura que eu não largo minhas cantigas, não.
Felipe, uma questão que a gente sempre, quando a gente gosta de Idade Média, gosta de música, a gente vê essa questão das reconstruições e das reconstituições da música medieval, né? E para a gente poder ter essas performances, como você trouxe, né? Performances
historicamente informadas.
Historicamente informadas, exatamente. Que tipo de instrumento que são utilizados nisso e as fontes documentais que levam essa reconstrução e essa reconstituição, ter essa música, dessa herança musical para os nossos dias?
Esse movimento, né? Eu acho que a gente pode pensar, às vezes, como um movimento que vai vir no século passado, né, entre os anos 1960 e 70, que vai começar a questionar um pouquinho a maneira como determinado repertório era interpretado. Então, hoje, se falamos assim de música do passado, né, é interessante. Estamos falando de uma etiqueta que nós lançamos chamada música antiga, em contraposição a uma chamada música moderna. Então, essa contraposição ela vai surgir aí, primeiramente, no final do século XVIII também. E a partir de balizas fundamentais que buscavam, claro, na própria história, momentos de apogeu, né? Então, uma academia de música antiga na Inglaterra sendo criada no final do século XVIII, buscando claramente entender o suposto apogeu de uma Inglaterra elizabetana, né? Então, são os primeiros exercícios que a gente começa a tocar de música, porque até o século XIX, não havia a ideia de uma música do passado. Não havia uma ideia de eu tocar a música de alguém que morreu. Então, por exemplo, quando Johann Sebastian Bach morreu, a música dele morreu. Não tem por que eu tocar a música dele. Toca-se a música do compositor que está fazendo serviço agora, né, serviço musical para a igreja ou para determinada cor. Então, esse cultivo da memória das obras de um compositor, isso é um fenômeno muito recente. É um fenômeno do século XIX, em que se começa a tocar as obras de compositores ainda que ele não esteja mais vivo, que ele não esteja executando as próprias músicas. Há pouco tempo, né, as comemorações aí em 2020, dos 250 anos do nascimento do Beethoven, muitos comentaristas, estudiosos, que lançaram a arriscar que a primeira vez que se havia tocado alguém que não estava mais vivo teria sido o Beethoven. Então, queriam ouvir de novo o Beethoven. Né? Claro que eu acho que essa é uma afirmativa muito forte, né? Mas, assim, de fato, quando Mozart, por exemplo, vai escrever a sua versão do oratório, que vai ser um oratório fundamentado numa composição do Handel, talvez aí o trecho mais conhecido seja o coral do Aleluia, né? Aleluia, aleluia, né? Que o Mozart repensa o Messias, né? Ele rearranja o Messias, mas é uma música antiga, mas sob agora uma nova autoria do Mozart. Então, a composição é do Handel, mas agora o Mozart traz uma nova autoria na sua versão, né? Então, veja, a relação com a música do passado, ela não perpassava a ideia de reprodução. E isso começa no século XIX. E, mais ou menos, quase 100 anos depois que Bach morreu, que Bach vai ser recuperado. Vamos falar, esse cara aqui tocava legal, tinha umas composições interessantes, era um organista famoso. E vão começar a recuperar um pouco isso. Já que, bom, se Beethoven tinha pérolas e a gente ainda hoje toca, outros compositores também devem ter. E essa tradição foi se estendendo, principalmente ao longo do século XX. Por quê? No século XX, nós cristalizamos um repertório canônico. Esse repertório canônico vai ter Chopin, Mozart, Tchaikovsky, Liszt, né? Chopin, Brahms, Wagner, né? Então, todos esses nomes vão ser nomes canônicos dentro de uma tradição musical na qual se esperava que era um apogeu, Então, compor uma música moderna teria que ser a ruptura disso tudo. E os compositores que fizeram essa ruptura, como Stravinsky, Debussy, Schoenberg, os compositores Villa-Lobos, né, do chamado modernismo, essa música ela não gozou do mesmo status que esse cânone. Então, claro, ouvimos música contemporânea erudita, mas a música contemporânea ela provoca, ela incomoda. Então, a música desses compositores permaneceu sendo tocada. Hoje, a música mais tocada por orquestras sinfônicas nos países ocidentais é a música do século XIX. Então, nesse processo, durante os anos 60 e 70, houve um movimento que tentou romper com isso, trazendo aí nomes mais antigos da música. Só que quando eles encontraram essas obras, eles encontraram várias dificuldades interpretativas de como tocar, de como executar aquilo, né? E aí também algumas questões sonoras. Então, um dos primeiros pontos foi exatamente a questão dos instrumentos. Ora, vamos tocar a música nos ingleses, né? Trouxeram a música do John Dowland, que era um compositor da corte elizabetana. Mas John Dowland tocava alaúde, não tocava violão. Então, os violonistas passaram a usar o alaúde. Mas tocando o alaúde com a técnica de violão, com as articulações, as interpretações típicas do violão. Então, quando começa-se a pensar nessa performance da música do passado, primeiramente começou a tentar usar instrumentos antigos, esses instrumentos do passado, a viola da gamba, o alaúde, a flauta através do barroco, enfim. Nesse sentido, rapidamente um grupo que se preocupava com algumas questões históricas mais profundas dessa interpretação foi evidenciando, passo a passo, que essas interpretações elas eram interpretações românticas, muitas vezes, ou modernas, ou né, contemporâneas, dessa música do passado. Então aí nós temos essa cisão que nós colocamos entre o que chamamos de música antiga, que seria uma datação de uma primeira fase do barroco, né, do barroco do século XVII, e para trás, o Renascimento, a Idade Média, e a música moderna, que seria essa música do século XVIII, o barroco tardio, o classicismo e a música do romantismo e modernismo. Essa ideia da música do século XVIII claramente ficou associada à figura de Johann Sebastian Bach. Então, não queriam deixar o Bach para a música antiga, queriam deixar o Bach para a música moderna. Então, hoje, um dos grandes artistas, músicos e pesquisadores, que é o Jordi Savall, um dos grandes maestros catalães que hoje atua nessa área da música antiga, propõe novas interpretações para Bach a partir de uma ideia que nós chamamos de historicamente informada. Por quê? Porque além de trazer os instrumentos antigos e, portanto, trazer determinadas sonoridades, eles buscam também algumas relações do evento performático tal qual era concebido. Ou seja, uma ideia de pensarmos que uma orquestra não vai ter a mesma, não vai tocar no mesmo andamento que nós tocamos hoje, possivelmente era um andamento um pouco mais devagar, tecnicamente e até instrumentalmente, não tínhamos certos recursos tecnológicos que hoje permitem essa aceleração. A própria dimensão sonora do canto, então hoje nós temos cantores com vozes superpotentes, influenciados pelo bel canto, né, da ópera, né, moderna. Bom, o canto do passado, né, o canto da música antiga vai ser um canto mais leve, não vai utilizar o peito. As articulações técnicas de um instrumento de corda serão outros, determinados recursos como o timbre a partir do uso de unhas ou não. Então são várias questões que envolvem essa performance no seu contexto e que se fundamentam em tanto na partitura que nós temos, que tem mais informações do que as notas musicais, mas também contém essas informações expressivas em uma das partituras, em tratados que falam sobre música, falam sobre performance, né? Há um delicioso tratado, né, barroco em que, ao invés de fazer um Twitter, o pessoal escreveu um tratado enorme em defesa da viola da gamba contra o violoncelo, porque era um instrumento que requeria determinadas sutilezas sonoras e o violoncelo hoje, como naquela época, né, no século, início do século XVIII, aquela potência sonora não atacava. E o pessoal fala da superioridade do violoncelo contra a gamba, né? Ou então, o próprio pai do Galileu Galilei, né, era também um alaudista e vai falar sobre a música moderna, né? Como é que era o papel da nova harmonia naquele contexto do século XVI. Então, nós temos esses tratados. Na Idade Média, nós também temos tratados musicais. Porém, esses tratados eles envolvem muito mais uma característica filosófica e estética da música do que propriamente da execução musical. Então, isso é um outro desafio quando a gente vai lá para a música antiga da Idade Média. Então, os tratados são uma das principais fontes que hoje a performance historicamente formada utiliza. Só que para a Idade Média a gente tem essa dificuldade, que esses tratados eles acabam muitas vezes sendo circunscritos à ideia da música, do sentido da música naquele momento, às vezes escritos por determinados religiosos, clérigos, que vão pensar essa música moralmente também. Às vezes nós temos também algumas, por exemplo, alguns tratados sobre retórica, né, que acabam envolvendo, no caso do canto, aspectos importantes, tratados da poética, que vão ser importantes para elaboração melódica também, às vezes. Então nós temos informações sobre criações de melodias em tratados de poética, como a forma da melodia, o impacto sonoro, como aquilo tem que ser feito. Então isso também se encontra nessas fontes, certo? E também temos a iconografia. Por mais que tenhamos alguns instrumentos que continuaram, a arqueologia encontrou e foram restaurados, nós temos também recriações a partir da iconografia e representações de performance. A iconografia também ajuda muito a gente a pensar a performance nesse sentido. Agora, uma das fontes principais, e principalmente nos casos que eu pesquisei, foram as próprias composições. Então, não raramente, desde do canto chão, né, o canto gregoriano, e mesmo um canto profano, como o trovadorismo, as próprias letras falam, dão aspectos sonoros, falam sobre a performance. Então, você encontra uma meta-reflexão sobre a performance, né? Há uma meta-performance, uma criação de uma ideia sobre o que é cantar aquilo. Então, há uma reflexão sobre a performance, há uma ideia de construção do que é o som, do que é a música, de como aquilo deve soar. Muitas vezes, isso é posto de forma bem clara. Então, nós temos aí um ciclo de cantigas que satirizam o jogral Lourenço, por exemplo, em que fala como ele canta mal, porque a voz é desafinada, porque a sua voz ela é estridente demais, ou então como ele toca mal, porque a cítula está sempre desafinada. Ou então, em outro caso, satiriza um jovem trovador, quando era jovem tinha uma voz aguda e bonita, mas acabou bebendo demais e a voz ficou mais grave, ficou mais complicada. Então a gente fala assim, bom, há um parâmetro da qualidade vocal que se requeria aqui. E mesmo nas canções religiosas também, né? Então fala-se do que é uma boa voz para louvar, por exemplo, no caso de cantos sacros, né? Então, tudo isso são para a gente informações importantíssimas quando a gente vai nessas fontes da música antiga medieval. E aí, para reconstruir essa performance, veja, essa performance ela é uma performance do agora. O Nicholas Cook, que é um musicólogo Cambridge, né, bem laureado, ele tem um texto que ele já coloca assim, né? A música antiga não existe. O que existe é a performance do hoje. E a ideia que essa performance do hoje está trazendo sobre o passado. Fora isso, não existe uma música do passado. Então, a música ela é uma das representações artísticas que se associam muito ao caráter objetivo do agora, da produção sonora. O ato de reescutar uma performance, uma música, é algo que dos últimos, né, 120 anos apenas nós gozamos. Então, assim, François Delalande, também um pesquisador interessante sobre essa questão do som, ele aponta justamente isso. Hoje, nós vivemos uma questão que é uma relação da música gravada, né? Uma música que a gente ouve e reouve. Mas durante a maior parte da nossa história, a música era um fenômeno do presente, um fenômeno do momento, né? O evento. E nesse ponto, a performance historicamente formada, ela tem um desafio muito grande, que é ser sempre uma reconstrução de algo que não temos a baliza material disso. Então, por isso a ideia de que não é uma performance histórica, não é uma performance que recria a música do passado, mas é uma performance que se informa, está fundamentada historicamente, mas a performance é de hoje. Então, vários grupos hoje que atuam nisso que é chamado movimento da música antiga, né? Hoje talvez menos movimento e mais uma ideia de espaço de atuação, vários grupos hoje de música antiga buscam se especializar nesse repertório a partir de paradigmas interpretativos coevos à música que está sendo interpretada. E com isso também investigar novos repertórios. Temos um caso aqui em Brasília, bem interessante, de um conjunto que buscou só compositoras do barroco. Então, um período que a gente sempre louvou aí por nomes de homens compositores, eles conseguiram achar uma gama muito variada de compositoras e trouxeram aspectos muito característicos e inventivos do barroco. E foi essa investigação de novos repertórios, de novos paradigmas interpretativos que permitiu essa ampliação. Né? No caso da música medieval, como comentei, tem o Livro Vermelho da Montserrat, que é muito utilizado, né? As Cantigas de Santa Maria do Afonso X, talvez sejam do repertório mais conhecido. Dom Diniz, Rei de Portugal, também tem 7 cantigas com partituras. O jogral, né? O Martin Kodax também tem cantigas de amigo. E temos uma ampla gama aí de motetos, que são composições também associadas ao norte da França. Temos também, ao longo da Catedral de Notre-Dame, um estilo de canto gótico polifônico, né, que o Magno Liber Organi guarda. Enfim, temos um enorme, variadíssimo repertório, que muitas vezes foi associado a essa ideia do coro e da música erudita, mas cada vez mais ele vem sendo repensado para um espaço de experiência muito mais compartilhado, né? Nessa lógica de que a música antiga ela era muito menos associada ao espaço da sala de concerto, e muito mais associada à experiência da vivência social, do evento social.
Eu fico impressionado com a minha sorte aqui no Medievalíssimo, que eu sempre pego... E acho que isso é interessante até da medievalística, de forma geral. Ou como as pessoas são apaixonadas pelos seus objetos, né? Dá para o ouvinte, acho que aqui, conseguiu, tá que nem eu aqui, encantado, como você fala sobre música medieval, Felipe. Acho que é uma coisa muito, muito transparente, assim, né? Acho que pro ouvinte isso é uma experiência sensacional, assim, digamos, de passagem. E eu queria trazer uma outra coisa que é interessante que você estava falando aqui, que me veio à cabeça essa ideia do registro, porque isso mostra para o nosso ouvinte também que, historicamente falando, ou historiograficamente falando, é impossível você registrar tudo, porque, como você estava falando, tem questões da posição da unha, que o timbre do instrumento vai variar. Como é que você registra isso, sabe? É uma coisa, por mais que você crie uma técnica, por mais que você crie uma forma de você ter um registro, como é a partitura, como são as tablaturas, etc., tem essas particularidades que se perdem. O ambiente, por exemplo, né? Eu acho que a experiência de você ouvir uma música medieval que é pensada para isso, numa catedral, por exemplo, é muito diferente do que você ouvir, por exemplo, numa sala de concerto hoje, numa sala São Paulo, por exemplo. Eu acho que o compositor de lá, ele não deixou registrado, olha, precisa ser as dimensões da sala precisam ser essa, porque aí seria impossível. Né? Acho que eu fiquei pensando muito sobre essa questão do registro, de como é impossível, isso não apenas para a história da música, mas para a história geral, assim, né? De todas as áreas, o registro de absolutamente tudo, né? Porque senão a gente não faz história, a gente faz memória apenas. A história é saber investigar esses vazios e tentar, através de uma imaginação histórica, né? Tentar preencher ou questionar esses vazios.
Me lembra muito aquele texto do Henry Russo, né, sobre o documento é um indício de uma falta, né?
É, exatamente.
É um indício de uma falta. E o fazer história, ele envolve exatamente isso. A gente se depara com faltas. Não é trazer o documento à realidade, mas investigar as faltas que estão ali. O que o documento não está trazendo. E nesse ponto, por exemplo, existem muitas investigações que vão justamente exigir, e aí eu sempre acabo trazendo, atualmente eu estou como professor substituto aqui no departamento de História da UNB, e aí quando falam, dá para fazer uma orientação do TCC em História Medieval, eu falei, claro, mas é preciso ter tempo. Acho que diferente de algumas áreas que a gente é mais familiarizado, que os símbolos e vários conceitos estão mais aflorados, como a própria história a história do Brasil mais recente, a história medieval ela requisita às vezes uma certa erudição que não é uma erudição no sentido de elitização da coisa, mas de ter um conhecimento muito amplo que determinados diálogos entre produções, entre obras, entre leituras mesmo, que a gente vai só digerindo, depois de muito contato com essas fontes, começam a aparecer. Então é quando você percebe uma citação de um tipo sonoro que é indicado numa partitura, e aí você vê que, opa, depois de tentar experimentar isso num instrumento, você percebe que uma gravura que foi pintada, que mostra uma posição da mão naquele manuscrito, e você fala, olha, se eu fizer essa posição, se eu não estiver usando um aqui, vai sair aquele timbre que ele estava colocando. Mas é isso, mais do que só ter o que a fonte dizia ali, você precisava ter outras fontes para poder tentar ir trazendo essa falta, né? Então, esse caso, por exemplo, né, do que era a maneira de tocar tal instrumento, se eu não tenho uma explicação clara sobre isso. Muitas vezes é pegando a iconografia, colocando junto com o tratado, junto com uma descrição e junto com efeitos sonoros. Você citou o caso, né, de uma catedral, uma sala de concerto. Ora, para muitos teóricos, a polifonia gótica de Notre Dame, ela foi desenvolvida por conta da arquitetura gótica. Ou seja, o canto gregoriano, o canto chão, naquela estrutura, ele não ressoava do mesmo jeito. Ele não tinha a mesma a reverberação acústica. Quando você começa a dividir vozes, ou seja, eu tenho a reverberação de harmônicos entre uma quinta, entre uma quarta, entre uma terça, aquilo preenche aquele espaço, aquela acústica de forma diferente. Então, essa criação é batendo aquela melodia com a experiência de ouvir soar aquela melodia e cantar aquela melodia dentro de uma catedral gótica. Tudo isso vai trazendo uma bagagem que ajuda a gente a começar a entender essas faltas e começarmos a delinear essa imaginação histórica o mais fundamentado possível. Então, eu acho que a Idade Média ela tem esse rigor que nos exige também. Assim, ela exige essa paixão, né? Eu acho que, assim, eu sou apaixonado por história, sou apaixonado por música, né? Mas nunca teria conseguido terminar a minha tese se eu não tivesse uma paixão que, a cada momento, não, deixa eu olhar de novo aqui essa iluminura, e olha só aqui, aí vai trazer uma porção de coisas, porque eu já tinha lido outras coisas que agora, reolhando e levando e visto no museu tal, aí você começa a criar essa rede de conexões, né? Então, ela exige muito essa paixão, porque há a necessidade de termos uma bagagem mesmo para compreendermos e dialogarmos, termos essa comparação com o outro, né, que produzia essa cultura na Idade Média.
Que os medievais não nos ouçam, porque eles eram abertamente contra a paixão. Eles eram...
Ah, claro, não.
Tem tratados e tratados contra a paixão, que eles não nos ouçam.
Mas, em minha defesa, né, nós sempre levamos do presente as perguntas, né? As perguntas que levamos às fontes, elas são perguntas do presente.
Agora, nessa parte do programa aqui, o episódio aqui foi um privilégio para todos nós, né? Para todos nós que estamos ouvindo aqui. Eu sempre peço para o meu convidado dar alguma indicação ou bibliográfica ou cultural sobre o tema. O que você tem aí para a gente?
Olha, cultural, eu vou indicar alguns trabalhos do Jordi Savall, que é um maestro catalão, que ele vai de ponta a ponta dessa história da música antiga. Então, nós temos desde o barroco tardio até obras medievais que ele vai trabalhar. Tá? Então, quando a gente fala de música antiga, no geral, Jordi Savall é um nome importantíssimo. Há um grupo vocal também chamado The Sixteen, né, que é dirigido pelo Harry Christopher, que é um grupo interessantíssimo e que vale a pena seguir, porque também tem momentos que eles têm discos dedicados à música medieval. Faculdade Nova de Lisboa, né? A Universidade Nova de Lisboa, perdão, ela teve um projeto, né, que foi feito, tem uma página, que chama-se Cantigas Galego-Portuguesas, que foi coordenada pela professora Graça Videira Lopes e o professor Manuel Pedro Ferreira. Nessa página é bem interessante porque eles conseguiram editar, né, disponibilizar uma edição do corpus total das cantigas profanas galego-portuguesas e, inclusive, com as partituras e versões musicais, né? Tanto versões historicamente formadas, que são de artistas que tentaram fazer as suas interpretações sobre essas cantigas, como de artistas que partiram das cantigas e fizeram recriações. Inclusive tem Renato Russo ali cantando a partir de uma cantiga que ele compõe em cima dela. Então também tem todas essas versões, esse diálogo da música medieval com a música moderna também é interessantíssimo. A base de dados é Cantigas Galego-Portuguesas.
Tá? Esse site é maravilhoso.
É maravilhoso, né? Ele tem muita coisa legal. Temos também um site que se chama cantigasdesantamaria.com, que é todas as cantigas de Santa Maria também, com as partituras e as versões musicais também, né, que são muitas também. E recentemente, para essa parte cultural, recentemente tem um violonista que eu gosto muito, chamado David Russell, um violonista inglês, e ele gravou um disco que são compositores contemporâneos e se inspiraram nas cantigas de Santa Maria, ou seja, é uma música moderna, uma música de um modernismo dissonante, bem moderno, mas que pegaram um material melódico das cantigas de Santa Maria para trabalhar, e aquela ideia de Santiago, de Compostela, o ambiente, ele grava lá, é bem interessante também esse projeto. Tá?
Você sabe o nome do disco?
Cantigas de Santiago, o nome do disco.
Esse eu vou começar a ouvir já.
Cantigas de Santiago. Ele começa com algumas cantigas de Santa Maria, depois parte para outros compositores trabalhando nesse material. É bem interessante. E no campo mais acadêmico, né, os trabalhos, eu sempre indico assim, uma visão bem ampla. Né? Eu acho que sobre a música medieval no geral, o Manuel Pedro Ferreira é um autor português que tem aí bastante coisas bem interessantes. A Lenora Mendes também, que é uma musicista, historiadora, né, que atua em um grupo de música antiga da Federal Fluminense, que é o grupo de música antiga da Universidade Federal Fluminense, que faz um trabalho também magistral, muito interessante, tanto artístico quanto acadêmico. Tá? E a Lenora Mendes tem muitas produções sobre isso, desde de questões que vão até a alguns aspectos da música medieval no Teatro Gil Vicente também, e também sobre as cantigas de também tem aí na parte de produção acadêmica o Eduardo Henrique Albert, que é um pesquisador, historiador, que traz um estudo muito sistematizado e muito interessante sobre o som, né, uma antropologia do som na Idade Média. Ele faz parte dos grupos de pesquisa da USP também, do estudo de imagens e da arte medieval. E é um dos pesquisadores bem interessantes, né, produzindo aqui no Brasil em português. Ele também teve um estágio também doutoral na França, em que ele conseguiu trazer muitas fontes também de tratados e cancioneiros sobre a música medieval. Bem interessante o trabalho dele. Bom, eu acho que essas duas dicas, assim, o Eduardo Henrique Albert tem um trabalho bem interessante sobre essa antropologia do som na Idade Média, uma perspectiva bem interessante, e o Manuel Pedro Ferreira no esboço geral, tanto sobre a música sacra e a música palaciana na Idade Média, também são referências bem interessantes para quem quer estudar o tema.
Bom, da minha parte, eu tenho algumas indicações. Primeiro são os jabás próprios aqui nossos. A gente já gravou um episódio sobre as cantigas de Santa Maria com a professora Aline Silveira, lá da UFSC. Se não ouviu aí, na descrição está o link para ouvir o episódio. E alguns drops que a gente gravou, né, que eu produzi e eu gravei, que tem a ver com música, tem a ver ou com pessoas que são ligadas à música. O primeiro é o Diablos em Música, onde eu trato a questão do trítono, né, que durante muitos anos se falou que o trítono era um intervalo proibido na Idade Média por ser o som do capeta. Você tocaria o trítono, aparecia o capeta. Aí você vai ver a música sacra medieval, tá cheia de trítono. Quer dizer, o cara lá no canto gregoriano, tá invocando o Cramunhão.
Onde tem placa, tem história, né? E a fonte tem a mesma coisa.
Se exatamente.
Reincide na fonte, é porque existe, né?
Né? E aí o outro Drops é o Carmina Burana, que eu fiz também aqui sobre o tanto as canções quanto a recriação sinfônica do Carmina Burana. E eu fiz também um episódio sobre a Idelgarda de Biggin, que eu acho que é um fenômeno aí, não só na música, mas na filosofia, na teologia de forma geral. E eu fiz um drop sobre os Goliardos também, que tá tudo na descrição aí, se vocês não conhecem. Eu queria deixar uma indicação também para um livro para o ouvinte pegar, como que a gente pode misturar essa questão da história, da música, não apenas a música por si, né? Que é a tese de doutoramento do Hobsbawm, que é a história social do jazz, que é um livro sensacional, assim, que, onde ele trata não o jazz como uma música pela música, mas ele trata de como que o jazz é uma expressão cultural do tempo e da sociedade onde ele foi feito. Então, acho que não apenas história da música, mas história cultural de forma geral. E é interessante pegar o Hobsbawm tratando de um assunto desse, porque no nosso imaginário, digamos assim, o Hobsbawm nunca escreveria um texto sobre desse gênero.
Mas é porque foi o Francis Newton que escreveu, né?
Exatamente, né? E eu queria deixar uma indicação de um filme, de um vídeo de um educador musical lá no YouTube, um educador americano, então tem que saber inglês um pouco, que é do Adam Neely, que chama Musical Theory and White Supremacy. Que muito da primeira parte do nosso papo aqui, ele traz sobre como que a história da música, na verdade, é a história do gênio alemão, né? De você pegar o gênio alemão e o gênio musical alemão, o compositor genial alemão, e como que isso construiu a nossa ideia de música. Eu queria deixar também lá no YouTube, tem uma cantora que ela refaz músicas pop com uma roupagem medieval, num gênero musical que eu passei a gostar muito, que é do bardcore, que é a Hildegard von Bingen. E é sensacional, ela pega músicas pop assim e faz um estilo de canto e tal, que a gente pensa que é medieval. E por fim, eu queria recomendar um grupo musical de uma amiga minha, que fez cursinho, depois fez faculdade comigo, e aí agora a vida separou, que é o Ion, que é um conjunto só de mulheres, que elas cantam músicas nórdicas pré-modernas, com instrumentos típicos, folclóricos e em nórdico, né? Então acho que é bem interessante. Aí, para quem gosta de vikings e etc., é um prato cheio.
Eu até lembrei, assim, a gente acabou falando de muitas coisas, mas a Hildegard Bingen tem muito material escrito em português hoje em dia, de muitas pesquisas, que é bem interessante, porque na obra dela tem também todas as partituras, né? Então vale a pena explorá-la também. E a gente também nem chegou a comentar da música celta, né? Que ainda é outro espaço.
Esses medievalismos em relação à música medieval também daria um pano para manga.
Também interessante para quem em inglês também, que é o Léo Treitler, que é um autor também bem interessante que pesquisou esses cantos, e para quem tiver interesse também sobre isso, desde a música sacra e a música profana também. Léo Treitler, que é um pesquisador que tem, nossa, produção extensa, mas um livro dele que talvez seja basilar chama-se With Voice and Pen, né? Com a caneta e a voz. E é interessante porque ele vai tratando essa questão da oralidade, a escrita na música medieval de uma forma bem, bem interessante. Vale a pena também.
Felipe, muito obrigado pela sua participação. É um episódio que eu particularmente achei sensacional. Como eu falei para você, eu gosto muito de música. A minha vida tem basicamente trilha sonora, assim. A música preenche para mim um vazio, que ela me faz uma companhia muito grande, assim. E é sempre bom poder trazer isso com uma outra paixão minha, que é a Idade Média. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Bruno, foi um prazer mesmo, acompanho o Medievalíssimo aí também já tem tempo e, poxa, foi uma honra e muito bom esse bate-papo nosso aqui.
E era isso, meus amores, se vocês tiverem alguma crítica, comentário, sugestão, entre em contato por e-mail, na descrição também tem os contatos do Felipe através do currículo Lattes dele e do academia.org. E era isso. Muito obrigado a todos e todas que nos ouviram até agora. Um beijo, um abraço, aperto de mão e o resto é vida que segue. Streifen meine Haut so.